Atlântida. Atlântida, Atlântida.
Atenção, emissoras, para o top de formação de rede.
É brincadeira, velho. É sono nosso. Me ajuda aí. Me dá em bases o comandante Abilton. Põe na tela, velho.
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico.
Ano 16. Boa tarde, Alexandre Fetter.
Olá, boa tarde, amigo ligado na programação da Rede Atlântida, a maior rede de rádios do sul do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência a partir de agora no Pretinho Básico. 1:07. O Pretinho desta quinta-feira está começando e os amigos do Biscoito Zezé, carinho que vem de família há 55 anos, tá com a gente e faz tempo. Também Marco Polo, líder nacional, uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. Fruque Bebidas, Guaraná, cola, laranja, limão e uva. Experimente os sabores de Fruque, o sabor de estar junto. Mr. Jack, onde tem desafio, tem Mr. Jack. Desafie-se agora em MrJack.bet. Muito boa tarde para a mesa do Pretinho. Tem o Pretinho hoje tá espalhado por tudo que é lugar. Tem gente na PUC, na ATL House, a casa da Atlântida dentro do campus da PUC. Porazinho tá em Floripa e aqui no estúdio temos Léo Oliveira, Rodaica e este amigo Alexandre Fetter. Como é que é, Porazinho? Muito boa tarde pra ti, irmão. Tudo bem?
Muito boa tarde, alemãozinho!
Palhaço! Tu é um palhaço!
Como é que tá, meu irmão?
Eu tô bem, Porã. Muito bem, obrigado, querido.
Tamo aí, cara. Perguntar, né, como é que tu tá, sempre importante, já que o Rafa
obrigado.
Gomes vai fazer isso depois,
vai fazer, né, vai fazer daqui a pouquinho.
Tô bem.
E tu tá bem, Porazinho? Tá muito elegante com essa xicrinha.
Beijinho pra
ti. Essa xicrinha.
Hoje esse café tá com um sabor maravilhoso.
Eu acredito, Porazinho. Tá certo.
É muito bom tomar um cafezinho assim, com uma tranquilidade no horizonte.
Coisa bacana.
Tranquilidade
no horizonte é muito bom. E aí, Léo Oliveira, como é que tu tá,
meu querido? Cara, eu tô bem aí, cara.
Léo Oliveira veio ver o programa ao vivo aqui no estúdio hoje.
Pretinho Básico, ganhei a promoção. Promoção, que coração, e o Fetter me convidou pra ver o programa. É uma promoção bem legal aí, mas tô feliz aí, assisti o Pretinho Básico.
E almoçar, eu falei,
não, tinha as coisas, não precisa arrumar as coisas, eu passo fundo, arruma depois.
Fica aí.
Quanto arruma, tem pressa,
Fica frio, se quiser aí pode ir, fica à vontade.
Tem nada pra fazer, ele vai ficar.
Ele adora.
E aí, boa tarde, Rodaquinha, como é que tá, tudo bem?
E aí, tudo?
Tudo, beleza. Aí na nossa tele house, tô fala preocupado. Aí, Rafinha Menegas, tudo bem?
Preocupado, Alexandre, boa tarde.
Eu também tô preocupado, noite, seu microfone, cara. Tá estourando.
Opa, não é, tá, vou baixar aqui.
Dá uma baixadinha.
Voltou a funcionar teu fone, Fetter?
O que fone?
Teu telefone
não,
tá
teu
ativo,
telefone,
a gente te ligou ontem
ontem
de noite.
Não
e aí,
vi, cara.
E preocupado contigo, aí tu me deu bom dia hoje, e tu perguntou o que eu preciso, eu digo, não, era ontem só, né, mas enfim, passou.
Agora já tá resolvido, né?
Ah. Já falamos, né, não atendeu.
Fala aí, Pedro Espinosa, muito boa tarde, Pedro Espinosa.
E aí, meu velho, boa tarde, tu tá bem, meu?
Tô bem, tô ótimo, cara, muito obrigado.
Como tão preocupado contigo, todo mundo,
cara,
hoje,
não sei por quê, cara, eu tô sempre muito bem.
Ele não atendeu ontem, porém.
E o Rafael Gomes também, segura onda um pouquinho, Rafinha, como é que tá, Rafa Gomes, tudo bem,
e
mano?
E aí, tudo bem? Eu tô bem, como é que tu tá, Alexandre?
Tô ótimo, cara, muito obrigado pela tua preocupação, e tu tá bem?
Eu tô bem. Que atendi bom, ontem, cara. O Rafinha, Rodrigo Adams me marcou no Instagram, Porã me marcou no Instagram. Achei,
eu te marquei. Não, foi muito interessante, porque eu vi o teu vídeo, porque ontem eu falei da tua roupa. Falou, tava realmente muito bonita, camisa do Inter, cachecol vermelho.
Merengão.
Uma jaqueta branca, eu realmente elogiei a tua roupa. Só que eu fui ver o post que tu havia me marcado, No final do jogo do Inter e Fluminense, né?
Coincidência.
E aí eu te repostei e botei um story meu.
Porque pode falar, né?
Por incrível que pareça, eu comprei uma retrô do Fluminense semana passada,
ótimo,
no Rio de Janeiro.
Obrigado,
muito bonita.
Sorte, bom, valeu, Porazinho.
Eu sou tricolor, né, cara?
Deixa eu te falar uma coisa, Porazinho. É que o mundo e as coisas que acontecem no mundo é muito maior do que o futebol regional,
com
né?
Com certeza, mas eu percebi que o futebol tem uma importância enorme na minha vida ainda,
eu
Alexandre.
Eu sei, cara. Eu
acredito,
é impressionante, cara, acredito, como o futebol mexe comigo.
Eu acredito.
Eu não pensava que fosse assim.
Pra mim, uma análise rápida, tá? Dessa corneta saudável e querida entre amigos que estão tocando desde ontem. Pra mim é de uma decepção tamanha ver torcedores de um clube, de um time do tamanho do Grêmio Futebol Porto Alegrense preocupados com a desclassificação de um time de menor grandeza, que é o Internacional, entendeu?
Alexandre,
é muito decepcionante, é muito decepcionante pra mim.
Futebol, o programa foi até embora.
Acabou, terminou o assunto. Futebol da Atlântida é no bola. Futebol da Atlântida no bola.
Deixa eu explicar uma coisa pros gaúchos.
Vamos ver.
Aqui no Rio Grande do Sul, não importa o campeonato, não importa o adversário, não importa o resultado, sempre é Grenal. Isso. O Grêmio só fica feliz quando o Inter perde e vice-versa. Então, vamos proporcionar felicidade pra população gaúcha. Vai ser sempre meio a meio.
Isso aí.
Ou o cara vai ficar feliz que o time dele ganhou, ou vai ficar mais feliz ainda porque o adversário 40, perdeu.
É isso aí, muito bem. Vamos em frente com os destaques do Pretinho Básico. Futebol, a gente tem um espaço destinado ao futebol aqui na Atlântida chamado Bola nas Costas, que aliás é uma audiência monstruosa. O Bola nas Costas tem. Parabéns a todos os envolvidos com o Bola. Um grande abraço para a torcida do Internacional, que jogou como sempre, aliás, jogou como nunca e perdeu como sempre ontem no estádio Beira Rio. Um abraço a todo mundo que me encontrou lá, o carinho da galera pelo Pretinho, pela rádio. Mandar abraço para todos vocês e tamo junto. Vida que segue, fim de semana tem Grenal. Vem aí uma sacola do Grêmio em cima do Internacional.
Internacional é favorito.
Entre os quatro da América, favoritaço. Tá, gente, acabou agora. Terminou.
Só pro Rafa Gomes
não ficar brabo comigo. Rafa Gomes, era óbvio que eu estava fazendo uma ironia. Ironia pouca gente alcança. Obrigado, só os inteligentes alcançam a ironia.
Sou burro, alemão. Mais um burro, então. Não alcançou.
Sou alemão, filho.
Ô, porém, meu querido. Falei pro alemão ontem, bah, não deu pra nós. Não, mas deu. Não tem problema.
É bom ter um personagem colorado, né, cara?
É o filho da mãe. Cara.
É muito bom.
Cara, hoje é 5 de outubro.
Só um abraço, querido, pro meu querido tio Hélio Prado, tio da Ana, que é meu tio, a mesma família, porque o tio Hélio Prado, torcedor do Fluminense, ontem estava no meio da torcida do Internacional, quietinho, até o final do jogo. Tio, a gente te ama, tio.
Eu vou descobrir onde ele mora.
Aliás, eu quero fazer uma observação aqui. Ontem eu presenciei uma cena. Quatro torcedores do Fluminense perdidos dentro do estádio Beira-Rio, dentro de um espaço do estacionamento, cercados por centenas de colorados. Eu quero salientar aqui a educação dos torcedores colorados, o respeito, a solidariedade dos torcedores colorados com estes quatro torcedores perdidos. Eles erraram o portão e quando viram, pá! Estavam dentro do estacionamento do Inter, dentro do Beira-Rio. Cara, foi de uma nobreza, de uma elegância o tratamento dos torcedores colorados com os caras do Fluminense, que eu fiquei emocionado de verdade. Quero parabenizar e saudar todo mundo que esteve no Beira-Rio ontem para aquela noite maravilhosa. Infelizmente terminou como terminou, mas o futebol é isso, vida que segue. Vamos com os destaques do Pretinho para Santa Massa. Isso muda o seu churrasco. Instagram, @ Santa Massa Oficial. Hoje é Dia Mundial do Professor. Olha aí, uma salva de palmas a estes queridos professores.
O Lucha tá aí,
professor? Não, são esses professores.
Professor Diniz, por exemplo.
São outros professores. Hoje também é dia das aves e dia do empreendedor. Este pobre coitado que é o empreendedor brasileiro. Parabéns a você que é empreendedor.
É um super-herói.
É um super-herói, exatamente. Os aniversariantes do dia de hoje, Eduardo Daniel Campelo de Assis, nosso ouvinte. Ele é desenvolvedor de softwares. Ele é de Quebec, no Canadá.
Aí, olha aí, magnata.
Quebec. É liberado.
Quebec, no Canadá, Quebec. Pergunta é Quebec. 48 anos e Porã, ainda não, mas tô quase lá.
Vai lá, Guedes. Sabe que o Canadá recentemente mudou a folha da bandeira deles, né? Era o plátano.
Isso.
Agora é uma outra folhinha lá, depois que legalizou, né, querido?
Pô, se eu fosse lá do marketing do governo do Canadá, eu só trocaria a cor da folhinha. Que é vermelha, se não me engano, né?
Vermelha.
Só que trocaria pra verde. A mesma folhinha, o plátano, só trocava pra verde. Ia ficar legal, magnata. Aí,
magnata.
Ana Caetano, aniversariante do dia, cantora do duo Ana Vitória, tá fazendo 29 anos hoje, a Ana Caetano.
Legal.
Kate Wing... Peraí só um pouquinho, não gosta da Ana Vitória, Rafinha?
Pelo contrário, eu acho bem legal. Elas foram lançadas pelo Thiago York. Acho uma dupla bem legal, musiquinha pra criançada, né?
Legal.
É legal.
É, são novinhas, né?
É, são novinhas, é uma duplinha, né? Legal.
É, mas já fazem uma musiquinha...
Popzinho legal.
Bem legal.
Popzinho legal, meio bicho grilagem, assim.
Isso aí, elas mesmas são meio bicho grilo, assim.
É, isso aí, canto de pé descalço, eu acho legal.
Isso, cabeluda, pé descalço.
Isso é legal, Rodaica!
Mas o que eu falei de errado? Elas são cabeludas.
E pé descalço.
A Joss Stone, por exemplo, é cabeluda. Exatamente. E também anda de pé descalço. Qual é o problema?
Mas bem melhor a Joss Stone.
Mas eu não tô julgando.
Eu não tô dizendo musicalmente.
O julgador já entrou, né?
É, Alexandre? O tribunal do Pretinho chama-se Rafinha Menegazzo. Impressionante.
Agora vem uma comigo, é só por
ela. Vai sozinho, mano. Vai sozinho. Kate Winslet, atriz Kate Winslet, tá fazendo 48 Quetezinha. Anos. Maravilhosa!
Maravilhosa.
Outra maravilhosa, Valéria Valença, a eterna Globeleza, fazendo 52 anos.
Ah, que inveja do Rans Donner quando era casado.
Rans Donner. O Brian Johnson, vocalista do AC/DC, tá fazendo 76 anos hoje.
Olha aí.
E o genial, maravilhoso, cara, esse cara fez parte da minha infância e uma boa parte da adolescência também. Também o Moacir Franco.
Olha!
Cara, Moacir
Quantos Franco. Anos o Moacir?
87, porazinho.
87 Caramba. Anos.
O gênio Moacir Franco
ele fazendo é bom 87. Mesmo, cara.
É um baita, cara, o
Moacir Franco. Ele é bom na música, na época, ele era um dos ícones da música na época dele. E depois ele foi apresentador de TV, ele fez um monte de coisa.
Ele é o único showman brasileiro, ele faz showman tudo brasileiro. E ele é muito bom.
Isso mesmo.
E um baita comediante.
E um baita caráter também, bicho.
Esses dias o Cris Pereira postou uma foto com ele. Sei. Ele tá bem inteirinho, cara. Pra idade que tem, obviamente, tá bem.
Inteirinho, tá bem inteirinho.
Não parece que ele tá inteiro.
Ele tá firme.
Irmão,
Vamos chamar os destaques do Pretinho aqui. Começamos falando que um policial, uma policial aborda um carro e é reconhecida pelo motorista que assina o seu conteúdo no site de entretenimento. Aliás, não é site de entretenimento, é na plataforma OnlyFans. Abre pra nós essa aí, Rafa Gomes.
Uma blitz em Minnesota. Onde é que fica Minnesota, Rafinha?
Nos Estados Unidos.
Muito bem, na cidade de Minneapolis. E na abordagem, quando o carro parou na blitz, a policial chegou até o banco do motorista, pediu pra descer o vidro, se identificou na abordagem e o cara olhou pra policial e disse, olha...
Deu recunha.
Eu tô te reconhecendo de algum lugar.
Deu recunha, muito marginal.
Deu recunha. E ela, do que o senhor tá falando, precisa do seu documento e habilitação. Ele falou, senhora, não me leve a mal, mas eu não consigo...
Não lembrar
de ti, do teu marido, do que vocês fizeram ontem, que eu paguei $29.99.
Então, pô, mas qual é que é o conteúdo da policial com o marido?
Meu irmão! Mais de 18 anos.
Cacetete!
Tá. É isso aí. Isso, cacetete, algema, uniforme, mas sem...
Choque! Choque é bom!
E aí o
eu
cara
queria ver se fosse o marido policial que tivesse abordado o cara. Bah. Seria ter coragem desse papinho.
E aí ele não queria,
Rodaica. Ele não queria ir pra
delegacia. Não queria ir pra delegacia porque ele disse que não tava combinando. Porque ele não conseguia respeitar. Se ele diz, com todo respeito, ontem eu tava te vendo pelado.
Ah, não, mas é uma coisa, hoje... uma coisa, outra coisa, outra coisa.
É, eu também concordo. Aliás, eu concordo. Agora concordamos todos, Rafinha.
Concordamos todos. Obrigado, concordamos, gente. Mas todos. É o trabalho da moça ali. Ela é
isso aí. É o trabalho da moça.
A corporação está investigando ela. Não tem uma lei específica sobre isso.
A corporação está investigando os vídeos dela.
Isso. Mas o chefe de polícia está indo atrás para ver se ela feriu alguma lei ou algum.
O coração do rapaz. Os caras vão abrir uma CPI para olhar os vídeos.
Por ter um.
Emprego extra. Tem que assinar o canal dela, né?
Qual é o canal, Sandrinho?
Qual seria?
Eu não sei o canal.
Pô, Sandrinho, mas daí também, né?
É, né? Ô, Sandro, eu te entendo hoje, tudo bem.
Mas é que a polícia, ela não identificou a policial pra preservar a moça.
Ah, faz sentido.
Vocês querem expor uma mulher assim?
Tem razão. É, sempre não. Isso nesse
programa. Não. De jeito nenhum. Não,
primeira coisa, pede o arroba, de depois nenhum. Pede o canal, só falta pedir o telefone.
Só tem não,
e fazem aqui. Quando termina pelo WhatsApp.
Que isso.
O único que pede arroba é o Léo, que é solteiro.
Olha, eu vou te falar, solteiro. É um show dos horrores. Deus me livre.
Não, mas a vida é um bifezão livre, a gente escolhe o que quiser ali. Se quiser pular alface, tá de boa. Agora é essa.
1:22, homem que traiu a mulher, namorando ex-BBB, é perdoado pela esposa. Coisa linda. Bonito. Aí sim, aí é bonito. Vamos perdoar, gente. Vamos perdoar. Esquece o que tiver que ser. Como é que é?
Pô,
esquece
o que um e-mail sobre isso aí, Alexandre.
Perdoa o que pudesse ser perdoado.
Tu lembra da música, alemão? Me dá um beijo que passou, passou a tristeza nunca mais.
É, isso aí. Abre pra nós aí, Rafa Gomes.
A gente contou essa história essa semana, né? A Ana Paula Renault, ex-BBB, foi nas redes sociais e disse que descobriu que o namorado dela, que era um gaúcho porto-alegrense, tava indo a São Paulo sempre visitar ela, sair com ela, conhecer a família dela, os amigos dela. E aí, numa ligação de vídeo, numas fotos ali, ela viu ele de aliança e perguntou pra ele, o que aconteceu com você de aliança?
Ah, essa história aí a gente falou, contou aqui, né?
Então, deixa eu te explicar.
Cara, querida, deixa eu te falar.
E aí, esse rapaz foi identificado. Esse rapaz chama... Saul Lustenberg.
Olha,
é Saul Lustenberg! É, Patrícia!
Ele é engenheiro civil gaúcho, morador de Porto Alegre.
Olha, mas aí, dá pra
de e hoje,
Alegre, tá, né? Nos ouvindo, tá nos ouvindo.
E hoje se justificou. Ah, deu a sua versão, dizendo que passou por uma fase ruim no casamento dele no fim do ano passado, que foi quando ele conheceu.
Aí, é, os caras dizem isso, eu tô quase terminando.
Esse
aí
é sempre termina. O papinho.
Foi quando ele conheceu a Ana. E diz que em junho desse ano, de novo, o casamento estava desgastado e ele estava realmente indo para São Paulo com a ex-BBB.
Ponte aérea.
Tiveram um pequeno affair.
Que foram, delícia, hein?
Ele disse que eles foram juntos ao The Town no festival, mas não juntos.
Eles
não foram. Cada um tinha o seu camarote. Legal. Ele disse que não queria constranger.
Ele tinha camarote, né?
É, ele disse que não queria constranger a esposa dele.
Não constrangeu, ele só era notícia aqui.
Cada um com seu biscoito aí, isso aí.
E agora ele disse que encerrou definitivamente o relacionamento.
O casamento?
Não, com a Ana Renault.
Ah, bom.
E agora ele diz que a mulher dele perdoou ele, porque errar é humano.
Tá certo, é.
Olha isso aí.
Ô Alexandre, tu sabe que eu tenho um e-mail sobre isso aqui no programa, cara. Tá. Sobre, se tu, depois dos destaques,
nós podemos até encerrar agora retomar. Os destaques por aí. Focar no e-mail, Porã, porque deve ser um e-mail muito legal. Vamos lá, vamos nele já, Porãzinho.
Não, é um e-mail de um ouvinte que fala justamente sobre essa história de traições perdoadas e coisa e tal, né?
Vamos lá, vamos abrir.
Pretinhos, gostaria que quando lessem esse e-mail não divulgassem o meu nome. Eu quero compartilhar com vocês a minha história. O meu esposo é fã de vocês. É doente pelo Pretinho. E a gente viaja e ele fica bem louco ouvindo vocês. Mas sim, ele me traiu. E foi o pior dia da minha vida. Porém, eu dei a ele uma segunda chance, Rodaica. Eu não sei se fiz certo, mas pelo menos ele mudou um pouco.
Fiz certo,
o problema é que sempre que eu escuto o PB... tem se levantado esse tema de traição e, sinceramente, não me faz bem. Eu quero que leiam no ar, pois eu sei que ele vai se identificar. Mas eu acho que a gente expõe um pouco ele aqui, ô Gomes. Eu só vou falar que ele é piloto, tá?
Fala,
piloto
fala, de avião. Só as iniciais.
Ah, de avião. De avião.
É, ele é piloto de avião. No caso, ele pilota um avião e pegou um Fusca caindo aos pedaços, Rafinha.
Isso aí é ela que escreve?
Isso, ela que escreve. Meu Pior Deus. De tudo, ele ficou com a louca por um ano. Com a louca.
Olha aí.
louca.
Com a louca.
Por um ano com a louca.
Mano, é muita raça, né? É muita raça.
E alguns meses, mas eu perdoei. O problema dessas amantes, Rodaica, é que além de se submeter a uma relação que precisa ficar escondida, ainda fica infernizando a vida da mulher, da esposa, que não tem nada a ver simplesmente e que foi vítima de confiar demais. Claro, e aí, o que fariam no meu lugar?
Culpa é da outra.
O que fariam no meu lugar? Perdoariam também? Rodaica, preciso saber da sua opinião. Já garanti meu ingresso para o show de Passo Fundo.
Olha aí, ó. Mais um. Boa.
Olha
agora,
aí,
agora temos 12 na plateia.
Agora falta uns mil e...
Só falta 1.104.
Tem umas cortesias, liberadas.
Ah, é, o Sandrinho liberou ali.
Deixa eu perguntar uma coisa antes da Rodaica responder. A imagem da tela da nossa live, ela tá tão ruim pra vocês quanto tá pra mim?
Sim. Pô, tá, na verdade, a audiência tá reclamando.
Pois é, o que será que tá acontecendo hoje?
Eu não sei.
Ô, Léo Oliveira, tu que não tá fazendo nada, dá uma chegadinha ali, fala com o Batistuta, pergunta pra ele.
Por favor, querido. Ele tá picotando o áudio da live.
Vê ali se não é, se de repente a gente pagou a internet esse mês aí, vê como é que tá. De repente eles diminuem pela metade o fornecimento, se a gente não pagou a internet, tá ruim a imagem. Vê ali pra nós. Fala aí, Rodaquinho, então, o que que o Porã te perguntou, do que é mesmo, Porã?
Se perdoa, Rodaica acha que ela fez certo.
Tu vê, né, a mulher tenta se proteger de alguma forma falando mal da outra, né? Quando o único responsável pela traição é o marido,
verdade.
Né? Ah, ele trocou um avião por um Fusca e aguentou a louca um ano. E ele é um santo, ela fala bem dele e fala mal da mulher, olha que engraçado, né? E ainda fica me infernizando, sim, mas tu quer que ela faça o quê? Né? Tipo, tu é uma mulher
então,
que aceita traição.
Então tu acha que ela não deveria ter perdoado.
Sabe o que eu acho, Porã? Cada caso é um caso e as pessoas têm que avaliar, só que eu acho que as pessoas têm que ter consciência de que o teu compromisso é com o teu marido ou com a tua mulher, não é com o outro. Quem não tinha que ter te traído era ele.
Como assim?
A outra mulher não tem... Ela que não tem nada a ver com isso, não é tu. Tu tem tudo a ver com isso. Foi o teu marido que te traiu. Com quem ele traiu, pouco importa. Ele te traiu, ele poderia ter te traído com um homem, ele poderia ter te traído a tua lealdade com a outra pessoa, ele poderia ter te roubado dinheiro, ele te traiu.
Uhum,
né? Não importa o que tá lá do outro lado, o que importa é a atitude dele. Eu particularmente acho que relações que sofrem episódios de traição e existe um perdão de qualquer uma das partes, sempre são relações que vão ser comprometidas pro resto da vida. Infelizmente, essa é a verdade. Eu nunca vi um perdão de qualquer tipo de traição e a relação fluir alegremente e tudo parecer que nada aconteceu. É uma situação que sempre volta, é uma desconfiança que sempre fica, é um negócio que fica quebrado.
É ruim, é um trauma,
né? É um trauma que fica ali. E só quem sofreu o trauma sabe o tamanho que ele tem. Vai depender do afeto que tu tem por aquela pessoa, do nível de confiança que tu tinha nela, o que que ela representa na tua vida. Isso que vai determinar o tamanho do trauma. E às vezes, até por essa pessoa ser tão incrível pra ti, por tu amá-la tanto, que tu acaba perdoando. E muitas vezes é um perdão sofrido, porque é o resto da vida aquilo ali vai ficar te perturbando. Então, acho que as pessoas têm que avaliar um pouco mais quem é o responsável pela traição. E não o motivo pelo qual ele foi lá e te traiu. Tipo, porque ele foi lá e te traiu. É com ele o teu negócio.
Uhum.
Não é com a Fusca, né? É com ele.
Yeah. Sim. E o símbolo da traição é um RS, cifrão gigantesco. E dá pra comprar uma bonderzinha bem pegada, geladinha, e colar o cristalzinho. Porque ali na frente, elas vão te pedir alguma coisinha.
Cara da Rodaica.
Que isso, professor? Debreia, hoje não.
Com a Rodaica no programa não dá. O professor deve ser bilionário, né? Pra dar esses discursos, ele tem que ser um bilionário pra suportar.
Olha, a gente se esforça, a gente roverzinha cantando pneu, elas veem que é uma loucura.
Uma e meia da tarde, bateu o sinal da Atlântida, vamos dar uma girada na mesa aí, vamos ver, Rafinha, o que tu tem pra botar pra nós aí, querido?
Eu tenho uma piada, no convento,
que delícia.
Olha que legal, ao chegar ao banheiro pra tomar um banho, rir,
capricha.
Não, eu acreditei na piada aqui.
Eu tenho motivo de sobra na vida pra dar risada, Porão, não é o futebol
só
que me tira
saúde,
alegria.
Né, Alexandre?
Porque
o futebol... O futebol é foda. No convento, chegar no banheiro pra tomar um banho, a freira se dá de cara com um padre que já tava pelado pra se banhar, sem jeito e morrendo de vergonha. Ela se desculpa:
Padre querido, perdão, não vi o senhor, ele estava aí.
Essa aliás. É a freira. A freira tá com a voz do padre, tá convivendo muito.
É a freira, gente, deixa eu fazer a piada.
Isso, deixa ele fazer.
O padre então fala: irmã, o banheiro é tão grande, podemos tomar esse banho juntos? Não há problema algum. Então segue os dois tomando banho ali, até que a freira, curiosa, ao ver a garrafa pet do padre, pergunta:
padre, o que é isso nas suas pernas, no meio das pernas? Aí o padre responde: irmã querida, é o Santo Antônio. Ele serve para pôr na capelinha que fica no meio das suas pernas.
Aí a freira, então curiosa, pede ao padre para que coloque, né, o Santo Antônio em sua capelinha. E ali começa o guerigueri.
O vapo.
Ao reparar que abaixo do Santo Antônio, do padre, havia duas bolas, e a freira pergunta:
padre querido, o que são essas duas bolas? Elas não entram na capelinha.
Ah, então o padre responde: não, irmã. Aqueles dois são os testemunhas de Jeová. Só ficam batendo na porta.
Meu Deus do céu. Que barulho. Que piada. É muito boa, cara.
Essa o piada Diego... pegou o Léo. Essa piada pegou o Léo. Pegou o Léo, essa piada aí.
O Diego Andrade de Passo Fundo. Vai, Diego. Por favor, leva o padre.
Eu não sei se eu tô rindo da piada ou da coragem que ele contou.
Ou da coragem do Sandrinho que separou essa piada, né, cara?
Eu leio uma
O Sandrinho hoje tá destemperado, cara. Tá louco. Sandrinho tá sem filtro.
Tá louco,
cara.
É uma e meia da tarde.
Uma e meia da tarde, não, maluco. É uma coisa
absurda. Que absurdo, cara. Pô,
que
isso.
Tem que dar uma lida uma piada, antes, viu, Rafa?
E o pior que eu li, Rodaica, pra entregar bem.
Leu, a mas ali não tem filtro. Ali vai.
Não, aqui é lomba abaixo.
Eu acabei de mandar uma mensagem pro Sandrinho sobre isso. Nós estamos precisando conversar sobre essas piadas.
O coprodutor da produção agora.
Quantidade de...
Não era nem essa. Era o material que ele mandou pra mim.
Quantidade de gente, pais e mães que me abordaram ontem no Beira-Rio com filhinhos, 5, 6, 7,
aí tu quer desviar o foco do resultado.
8 anos de idade que ouvem o programa e que me dizem, e eventualmente eu tenho que baixar o volume, porque tem coisas ali que não dá pro horário e tal. Aí eu fico dizendo, é verdade, mas aí é culpa da produção. E a produção, ela é chancelada pela empresa pra fazer o que ela quiser.
Isso é importante,
coitado, Alexandre. Essas crianças, mas porque ontem elas saíram tristes, né?
Uma tristeza.
Que loucura, cara.
Na abordagem eles estavam tristes, alemão.
Não foi na entrada.
Foi na entrada.
A saída que foi o problema.
A saída era em silêncio.
Ai, que não deu ontem mesmo.
26 minutos pras 2 da tarde. Deixa eu fazer um convite pra galera aí. Tá todo mundo incluído, cara. Eu ontem fiz um discorama ontem que me lembrou, me remeteu a uma festa. E aí eu pensei, puta, cara, vamos fazer uma festa do discorama. E aí a Rodaica e eu, a gente tinha num passado recente uma festinha chamada Reunião Dançante, tu lembra? Que a gente fazia no Segredo, em Porto Alegre, fazia no Chairs, fazia no Domba.
Olha aí, eu fui no Domba. Em várias cidades
do Rio Grande do Sul a gente excursionou com essa festa. Cara, e ontem eu tava numa vibe muito legal, assim, falei, vamos fazer uma festa. Daí fiz três contatos aí, liguei pra três pessoas e a gente marcou essa festa, cara. Vai ser no Porto Alegre Comedy Club.
Olha isso!
A gente vai transformar. Vai ser cedinho, Rafa. Baita pergunta! Vai ser um novo formato cedinho a partir de 8h30, pra gente tomar um guerigueri ali e tal, dar uma dançada, dar umas risadas. Vai ser no dia 14 de outubro, sem ser neste sábado, que é dia 7, no outro. Se você quiser. E assim, é um lugar pequeno, não vai caber ali mais do que 300, 400 pessoas em pé, dançando e tal. Então, se você quiser já garantir o seu ingresso.
Já tem?
Tá ali nos stories do @realfetter, o linkzinho ali, uma fotinho nossa numa reunião dançante. E um linkzinho pra galera comprar o ingresso baratinho também, pra gente ir lá se divertir e dar uma dançadinha com anos 80, 90 e tal. Então é no dia
14, sem ser nesse sábado, no outro, no Porto Alegre Comedy Club. A gente vai transformar um clube de comédia numa pista de dança. Vai ser bem legal. Boa. Vamos dar muita risada.
Alexandre Porto Fetter é diferenciado, é fecho. Olha aí. É tu vai entrar na festa ali, tu já vai pedir uma espumante que é pra dar um relax. Já vai estar tocando Stay on This Roads do Arras.
E aí, acabou a festa.
Tem que tocar Take On Me.
Então, tem que tocar Take On Me,
pô. Pra dançar, né?
Não, lembrando que na reunião dançante tem um momento da minha playlist.
Tem um momento da tua playlist. Não,
só pra garantir.
Madonna, playlist, claro.
Todas as fases da Madonna.
Madonna, né? Cher.
Várias. Tá com um monte de coisa legal. Várias, um monte de coisa legal. É uma festa bem legal. Vai lá se divertir com a gente. Tem uns Gary lá, uns óculos, umas mascarazinhas e tal.
Que tem uma demanda pra isso. Tem uma galera mais velha que não tem muito pra onde ir dançar.
É verdade.
Então é massa, cara. É isso aí.
O sábado de noite deixa os filhos com o vô e com a avó, com o Dino.
Eu vou ir, Peter. Aí, se quiser, eu ajudo.
Uma babá, uma pessoa que cuide, porque vai voltar mais cedo, não é tão de madrugada.
Vamos lá então fazer essa festa.
Você, 30, 40 mais, que já não tem mais saco, não é mesmo? Tipo, uma festa meio que começa a esquentar meia-noite.
Exatamente.
Fica boa às 3 da manhã e tu não chega em casa antes das 5. E no outro dia tu tá o quê?
Verdade. Ô, Rafinha, pinta lá também, Rafinha, toca uma coisinha lá. Então tá todo mundo convidado. Tá dado o recado. Vamos todo mundo junto. 23 minutos para as 2 da tarde. Bota a turma então, Rodaica, para nós aí da produção.
Um drama feminino recorrente pra gente tentar ajudar a resolver. Olá, pretinhos queridos. Por favor, não me identifiquem. Peço que a Rodaica leia o meu e-mail. Pois a maturidade e sinceridade são muito bem.
Eu que sei.
Vamos lá, tenho 32 anos, tenho duas filhas adolescentes. Eu fui uma mãe jovem, o que me fez amadurecer cedo. Me separei do pai delas ainda quando a mais nova era bebezinha e por quase 5 anos a minha vida foi dedicada somente a elas e ao trabalho. Em 2017, eu conheci o meu atual marido, divorciado, 2 filhos, 1 de cada ex-mulher. Até aí, tudo certo, pois eu também tinha a minha bagagem, não é mesmo? Pois bem, decidimos ir morar juntos e juntar essa galera toda numa casa.
Olha.
Fui corajosa? Eu acho que eu fui. Porém, atualmente, essa coragem se transformou em total desespero por tranquilidade. Quase 7 anos se passaram e ainda tenho que lidar com as mães dos filhos, extremamente difíceis. Um dos filhos já adolescentes é totalmente mal educado, cheio de vontade e age como se tivesse 3 aninhos. E para completar o combo, a minha sogra até hoje não me aceita. E faz questão de deixar isso muito bem claro, fazendo inúmeros desaforos. Gente, que inferno a vida dessa moça. Diante disso tudo, meu marido, em momento algum, diz uma palavra para impor limites, nem para as ex e nem para a mãe. Ele vive numa completa comodidade.
Cagalhão!
Para ele tá muito boa.
Cagalhão! Né?
Tenho a minha casa e minhas filhas já criadas. Não quero mais viver nessa bola de neve. Mas, meus amigos, ele se nega a mudar de endereço.
Olha!
Ele tem as suas qualidades, mas eu sinto falta de que ele também faça algo por mim, ao invés de continuar assistindo toda essa palhaçada ao redor e não fazer nada. Por favor, me deem uma opinião sincera. Sou fã de vocês desde 2007. Bah. Todos são uns queridos, sem exceções, Rafinha, diz ela aqui.
Olha isso, sem exceções, vírgula, Rafinha.
Rafinha, sem exceções,
desculpem
Rafinha.
Desculpem o texto muito longo, cheio de problema. Beijos a todos e, por favor, eu quero a opinião de vocês. Pede a nossa ouvinte.
Rapaz. Acho que a primeira opinião pode vir da maturidade, né? Da experiência do Porazinho. O que é que tu acha, Porazinho?
As relações entre pais separados realmente são muito complexas com os filhos, né? E criar um ambiente que seja agradável saudável para todos é a responsabilidade muito mais dos adultos,
sim,
do que das crianças.
Sem dúvida.
Né? A verdade é essa, porque os adultos é que fazem o ambiente, né? Se os adultos não conseguem fazer um ambiente legal e agradável,
perfeito,
vai ficar confuso para as crianças.
Perfeito.
Porque não dá para deixar na mão das crianças a formatação de um ambiente legal para todos conviverem.
Claro que não.
E é claro que todas as relações, elas são feitas de negociações e de pontos de limite e pontos de contato. Então, assim, é uma complexidade que tem que ser lidada no dia a dia e constantemente ser revisitada, né? Inclusive, quando os filhos crescem, as conversas têm que mudar de tom, porque se um filho é adolescente, ele já entende certas coisas que ele não entendia quando ele era pequeno.
Aham, perfeito.
Então, as coisas, elas têm que ser ajustadas constantemente, cara. É um desafio, realmente. E aí, no caso, ex-mulher é pra sempre, o cara tem duas, né? É complicado, né? São relações que os adultos têm que construir constantemente, porque realmente é complexo.
Mas sete anos depois, ela já entendeu que o marido não vai fazer nada para construir esse clima amigável, né? Uhum. O grande problema dela, além dos filhos dele, são as ex-mulheres e a mãe dele. Eu, sinceramente, acho que ela já encontrou uma solução. Ela quer que ele vá embora.
Sim.
E ele não está indo embora. Aliás, um problema recorrente na vida das mulheres. Muitas vezes as mulheres querem separar e os homens ficam ali porque eles estão numa situação cômoda. Tu imagina esse cara agora levantar da casa dela com dois filhos adolescentes totalmente mal educados, com duas mães, né, que ainda estão presentes ali e incomodam, uma mãe dele que também não ajuda. Pra onde esse cara vai? Ele quer mais é ficar ali.
Claro.
Se ela não quer, ele não vai ficar. E aí ela vai
dar um jeito de tirar esse família, cara. Assim, ó, numa família que tem pai, mãe e filhos, que são todos, têm os laços de sangue, tá tudo ali, o pacotinho, né, na caixinha perfeitinha, já é complicado. Tu imagina quando essa relação ela é aberta, e tem pessoas ali que não têm laços, né? Às vezes mulheres não têm laços.
Não.
Né? É. O quem tem laços são os pais e os filhos, né? Então essas pessoas, elas têm que ser responsáveis por uma construção, os pais, né? Tanto às vezes, tem que ser uma construção de um ambiente agradável para os filhos e para que todos possam conviver em harmonia. Cara, já é complexo no caso de uma família ajeitadinha. Tu imagina quando abre, né? Então é negociação e conversa constante, cara. Não tem muito
o que fazer. Mas a dica é a seguinte. Para essa mulher, ela já entrou nessa barca, o que ela tem que fazer? Mandar esse magrão vazar o quanto antes, ele e os filhos dele. Para outras mulheres, fiquem atentas. O cara tem duas ex. Já não é um bom partido, entendeu? Porque duas já não quiseram magrão. E vem com o combo da sogra mala. Bah. Cara, não vai nisso. Aí é ônibus errado.
Ah, mas a vida anda pra frente. Tem esse nome por isso. Porque acabou, pois já passou, terminou essa porra.
A sogra tá ali todo dia. A sogra, o cara tem que resolver. Sete anos não defendendo a mina por causa da sogra, tá errado.
É o filhinho da mamãe. É errado, as minas não aturaram o cara.
É isso. Vamos ser prático, então, aqui agora, tá? Uma mulher com a decisão tomada de que quer se separar. Ela tomou a decisão. A casa que ela mora é dela e ela quer que o cara vá embora.
Isso.
O cara não quer ir embora. Vocês, homens, então, nos ajudem nessa missão. Como faz pro rapaz ir embora?
Tem como.
Troca a fechadura. Sem precisar chamar a polícia,
Ele sai pra trabalhar, Rodaica, bota tu no corredor e troca a fechadura.
Avisa a família dele, avisa os amigos dele, e se ele continuar, chama a advogada.
A polícia também. Cara, chama a polícia.
Dá um prazo. Até
porque chama a polícia porque tem um crime aí, Rafa.
Se organiza e vai.
O cara não quer ir embora, a casa é dela. Chama a polícia vai lá, medidas protetivas contra ele e ele não pode se aproximar, senão vai ser preso.
O Porazinho matou a charada ali. Não dá pra deixar as crianças decidirem um ambiente bom pra conviver. Eu, por exemplo, tive um problema grave com a minha filha adotiva agora, mês passado.
Qual a idade da sua filha, professor?
29. E aí ela fez uma festinha lá para umas amigas e perguntou se podia fazer. Eu disse, mas com parcimônia. Cheguei em casa, tava rolando luta no gel, beer bong, um monte de coisa, sabia?
Luta no gel. Eu me lembrei daquela piada do menino falar em ter que sair de casa, não sei o quê, aquela coisa toda. O menino, o Joãozinho, contando pro vô.
Sabia, vô, que a gente já se mudamos de casa? Agora a gente estamos morando numa casa nova.
E aí, é mesmo, meu filho, que bom, e tu tá gostando, meu netinho?
Ai, eu tô achando mal barato, Eu tenho um quarto só pra mim, a Mana tem um quarto só pra ela. Só coitado do pai que tem que continuar dormindo com a mãe.
Aliás, que coisa mais injusta, né? Que a gente casa, arruma toda uma casa pra viver juntos, tem filhos e dá um quarto pra cada filho e tem que seguir dividindo o quarto com o parceiro.
É verdade.
Eu acho a maior injustiça do mundo. Os filhos já têm os quartos deles e a gente não tem os nossos até hoje. É verdade,
tô contigo.
Mas o que é isso?
Hoje, inclusive, tu já pode vazar, se quiser.
Já posso? Então eu vou.
Espera a reunião dançante. Espera a reunião dançante.
Ah, tem que esperar a reunião
dançante. 14 minutos para as 2 da tarde. Vamos fazer o show do intervalo. A gente volta em seguida com o Pretinho Básico.
O Pretinho Básico volta já. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida, memória de elefante.
A barba pode retardar o processo de envelhecimento, impedindo que a água saia da pele, mantendo-a mais hidratada.
Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
Vamos de volta com o Pretinho Básico na Atlântida, a rádio das nossas vidas. 8 minutos para as 2 da tarde. Léo Oliveira, tá quietinho hoje, Léo Oliveira. O que houve contigo?
Aqui acompanhando aqui, ganhei a promoção Que Coração do Alexandre Fetter. Ele me convidou pra assistir o Pretinho. Eu tava indo pra casa, tinha que resolver umas coisas, que a gente vai pra Passo Fundo. Mas aí eu vim aqui acompanhar, realizar o sonho de muitos ouvintes, que é assistir o programa, e parabéns.
Tá,
que
programa maravilhoso. Os ouvintes, cara, aqui, então, no estúdio
todos
hoje.
São muito bons, cara.
Que legal.
Principalmente, né? O Rafinha Menegas, cara. Sou muito fã dele.
Pô,
cara.
É um.
Queria até tirar uma foto com ele.
É um maravilhoso do programa. É um maravilhoso.
Parar do lado da câmera ali.
É, tirar uma foto com ele.
Né? Não, eu vou aí te abraçar pessoalmente.
Oh, obrigado, cara. Obrigado pelo carinho. Bela piada aí com. Falando aí sobre o Santos, enfim, muito legal. E
Santos, testemunhas de Jeová.
Bom pra atingir uma galera que é bem engajada, né? Galera que é bem engajada.
Esse é meu foco, cara.
Aliás, esse quer dizer, esse é o foco do Rafinha, atingir a galera que é bem engajada.
Quem é que é bem engajado no mundo? Eu quero ir neles. É vocês aí, ó!
Testemunha de Jeová! Quem mais?
Acho que ele podia. Agora me lembrei, ele podia pegar o pessoal do RBD, né? Que tá vindo pro Brasil.
Ah, já pegou!
Não dá ideia!
Já pegou! BTS, RBD, RBS, essas siglas todas aí.
O pessoal dorme um ano, né?
RBS tá no meu coração.
Boa, boa. O que tu acha do RBD, Rafinha?
É. A banda?
Não.
É, só tem a banda por enquanto.
Não, porque tinha um seriado, né?
É, os rebeldes.
Os dois.
Sim, mas difícil, o seriado, né, era feito pela galera da banda, não era?
É,
não,
né?
Mas
o seriado... Na verdade, o seriado foi o que começou tudo, porque na série eles fizeram uma banda e a banda virou uma banda de verdade.
Entendi. Não devia nem ter tido a série, então, né, Rodaica?
É, talvez se não tivesse tido a série, não teria acontecido nada disso.
Porque Sandy Júnior é legal e a série é ruim, né?
A série era boa, tinha o Paulinho Vilhena.
Qual é a série? Tem uma série Sandy Júnior?
Claro, não, antiga. Não. Eram eles no colégio.
Isso. Graças a Deus que eu esqueci de um monte de coisa.
Era muito mais legal que Malhação.
Tinha o Marcos Mion. Marcos Mion era...
O Marcos Mion começou lá.
Fernanda Paes Leme.
Peraí, só um pouquinho. Eu perdi o som de vocês na PUC aí. Peraí, fala de novo aí, Rafa Gomes.
Oi.
Tá, agora voltou. Ah, agora
Gomes é fã do Sandy Júnior da série. É,
essa série era boa, cara.
Já deu pra ver que o Gomes gosta do Paulinho Vinícius. Já deu pra entender.
Tá que nojo, gordão.
Ô, Merengão, te liga,
Essa série era legal.
Deixa eu dar uma olhada aqui o que tem no meu material. Casais que casam cedo. Fala, queridos. Como estão? Meu nome é Lucas Pires, gostaria que meu e-mail fosse lido pelo alemão Fetter ou pelo Rafinha. Os reis do discorama. Tá louco.
Obrigado, ele tá tem muita louco. Razão, né, Fetter?
Não tem nenhuma razão, cara.
É, a gente fazer detetive.
Ouvindo o programa das 13 de ontem, vocês contaram a história e o grande desabafo do ouvinte Fabiano de Joinville. Lembram disso?
Claro.
Que ele falou que nunca ficou bêbado, nunca bebeu, nunca fumou maconha e tem a mesma mulher desde que começou na vida. Tenho 25 anos, sou natural de Canoinhas, Santa Catarina e moro em Itajaí. Sou contador e sou casado há 2 anos, mas já estou com minha esposa Bianca há 8.
Olha aí. Quando as pessoas dizem que erramos ou que somos novos para sermos casados, normalmente são pessoas que não encontram pessoas boas e legais no início de seus relacionamentos.
Ah, mas que mentira.
Ou ainda que foram traídas por pessoas baixas, vis e sem honra. Nossa senhora.
Olha aí, hein? Eu sou o clima.
Mais um chato no e-mail.
Por isso entendo como nos julgam. As pessoas normalmente tendem a querer curtir a vida no início da vida adulta e só depois pensar no futuro. Eu escolhi formatar a minha para ter que curtir com uma pessoa ao meu lado desde o início até sempre. Encontrei minha esposa, Bianca, com quem temos uma vida linda e estamos planejando filhos. Para ser feliz, não precisei encher minha cara em festas e ser carregado por amigos. Mas sim, já dei uma secada num galão de 5 litros de vinho e quase morri vomitando.
Eu dei uma secada no Internacional ontem à noite.
Não usei drogas e vivo uma vida boa e tranquila.
Mais ou menos.
O Rafinha, que é um cara que admiro muito e que se sacrifica pelo programa, não poderia ter falado asneira maior em dizer que o cara não sabe o que é ser feliz. Pois podemos sair, fazer cagada na vida e no final, para nos sentirmos bem, gostamos do abraço da vovó e da mamãe. Conversar com o pai ou o melhor amigo enquanto tomamos um chimarrão. Dito isto, deixo... Não, tu disse isso, desculpa.
Não, eu não falei disso. Ele tirou do contexto, eu disse pra ele, o que eu prego aqui... O que eu falo é o seguinte, eu acho ruim tu começar a ter uma relação com 18, 19, 20 anos...
Não, cara, tu disse que o cara era infeliz, cara.
Sim, porque ele tá 40 anos sem fazer nada. Sem fazer nada. Ele não curtiu a vida.
E talvez a felicidade dele, Rafael. Talvez a felicidade dele resida exatamente aí, em ser como ele é. E a gente não tem que julgar, cara.
Duvido. Mas não, mas tudo bem. É o que ele falou ali. Não, só um pouquinho. O que ele falou, dá um abraço no vô, na pai. Eu adoro família, não é isso? Eu tô falando tu na teu início de fase adulta.
No
início da fase adulta, tu poder experimentar pra não fazer uma cagada quando for nego velho, construir tua família. Mas é a minha opinião, não tô julgando.
Sim, claro, eu te entendo. Mas tu sabe por que, que Deus deu uma vida pra cada um, não deu 7, por exemplo, como deu pros gatos? Deus deu uma vida pra cada um cuidar da sua e deixar os outros cuidar deles.
Mas esse programa é isso, né, cara?
Dito isso,
cuidar só da nossa, não tem programa.
Deixo meu grande abraço a todos da mesa.
Faz sentido que o Sandrinho falou. Não sabe nada.
Aliás, como não engaja esse tipo de e-mail, né?
Mais grave é, cara. Porém, joga pros dois lados, cara.
Ninguém ligou, cara. Não engaja. Não engaja. Não adianta.
Não, mas primeiro ele tá.
Aliás, baseado nesse e-mail.
Eu vou tentar só concluir pela terceira vez. Dito isso, eu deixo meu grande abraço a todos da mesa e Fabiano, não dá bola pro Rafinha, você não está errado, apenas escolheu seguir a sua vida diferentemente do que as pessoas normalmente fazem e julgam e tá tudo bem. Eu gostei aqui do... Ah, sério, cara, sério. Eu gostei aqui do e-mail do Lucas Pires e gostei ontem também do e-mail do nosso ouvinte Fabiano. Cada um com a sua vida, cada um vivendo de acordo com aquilo que imagina ser o melhor para si.
Exatamente. Eu tenho uma pergunta aliada a esse professor? E-mail. Qual a diferença entre uma mulher e uma granada?
A diferença entre uma mulher e uma granada? Eu não vejo qualquer semelhança para existir uma diferença.
Exato, não é? Tu tá certo, nenhuma. Se tirar o anel, as duas levam metade da casa.
Olha, tem umas granadas poderosas que levam tudo, hein?
Exatamente.
Leva a casa, a garagem, levam tudo. Explode até o banco que fica perto da casa ali.
Até o rodo elas levam.
Um minuto para as 2 da tarde. Infelizmente, o tempo passa muito rápido quando a gente tá se divertindo com os amigos, especialmente aqui no Pretinho Básico. Vamos escolher o craque deste episódio do Pretinho Básico para o circo gigante brasileiro, o Mirage Circos do Marcos Frota. A votação começa pela Rodaica. Vamos ver aí, Rodaica.
Ih, meu Deus. Ih,
Marquinhos. Não tem quem escolher a
Rodaica. Ih, Marquinhos.
É, vou dar pro Léo que ficou assistindo.
Boa. Léo. Não falou merda, não se comprometeu, levou o troféu.
Assistir, acho que é muito importante, bem. Ó.
E aí, Léo, tu vai votar em quem?
Cara, eu vou votar no Rafael Gomes, pela produção brilhante do programa de hoje.
Tu achou brilhante.
Achei brilhante e principalmente também que ele trouxe ao público aí, né, milhões de pessoas ouviram, que ele é
apaixonado pelo Paulinho Vilhena. Então acho que isso aí faz ele ter um voto craque.
Então a produção já sai levando, cada um da produção sai levando um voto. Tu, Rafa Gomes, vota em quem?
Eu voto no Rafinha. A piada de padre pra mim foi imbatível.
Beleza. Tu, Rafinha, vota em quem?
Ah, eu voto no Rafael Gomes, né?
Tá.
Gostei da produção do programa, Gomes.
Certo. Obrigado, ah, cara, isso aí vai acabar em rasgação, cara. Certo que vai acabar em rasgação de prega, isso aí, cara.
Passa fundo nas
últimas de rasgação de prega. E tu, Porã, vai votar em quem, Porãzinho?
Pô, cara, hoje não poderia. Eu acho que o programa foi muito equilibrado, assim. Foi um flatzinho muito equilibrado. Mas quem se destacou, como sempre, há 16 anos, brilhantemente conduzindo esse programa, foi tu, Alexandre. Oh, meu voto vai pra ti.
Muito obrigado pelo teu voto.
Não é que é puxa-saco, cara. É um velho puxa-saco.
Obrigado, Porazinho. Eu vou retribuir o voto, Porã. Também vou retribuir o voto. E vou votar em ti, Porã, pela tua participação também.
Qual é a justificativa do Porã, Alexandre?
Qual é a minha justificativa por votar no Porã?
Tô curioso.
O meu desejo basta. Meu desejo de votar no Porã é suficiente.
2, 3, super Grupo!
Porque a pessoa pode votar em quem ela quiser. E acabou.
Exatamente. Isso é verdade.
Isso é verdade,
cara. Mesmo que o cara não tenha performado bem, pode votar, claro.
Pode,
né? Porra. Hoje eu achei que o programa, assim, foi a força do grupo, né, cara? O programa tava mais ou menos... Porque os colorados estão muito chateados.
Para aí, faltou o voto do professor. E o senhor, professor, vai votar em quem?
Ah, eu vou votar hoje na produção estupenda de Rafael Gomes, que a dedicação foi algo assim inimaginável pela noite tensa que teve.
Cara, acabou. Terminou. 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 Terminou